duplas deputadas independentes, Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues, entre tantos outros. Mas além da certeza de que aqui, ao contrário do que em tantos outros sítios, estamos melhor acompanhados do que sós, pensei sobre o que fazemos aqui todos os dias. Que propósito temos, que compromisso honramos e a que ambições devemos responder. E, senhores e senhores deputados, creio que ter alcançado a possibilidade de uma resposta. Neste século, que terá tudo de turbulento, a função maior da Assembleia será conciliar as possibilidades do futuro com as urgências do presente. Será garantir que a inovação e a tecnologia estarão ao serviço do bem-estar dos portugueses. Será proteger as instituições democráticas da instabilidade que todas as mudanças nos trarão. Será também preparar atempadamente um enquadramento legal que preserve o papel do Estado na proteção do interesse dos portugueses face a elas. Esse, a meu ver, é o desafio maior. Servir de ponte entre o que somos e o que queremos ser, sem deixar ninguém para trás. Não ficar sentado à espera da mudança, nem concorrer desenfreadamente contra ela. Esse é o objetivo comum. Em cada um de nós prefere caminhos alternativos, mas não menos comum por isso. É assim no 5G, nas mil e uma possibilidades e nos seus outros tantos riscos. É assim no surgimento do blockchain, que irá revolucionar a privacidade e a tecnologia dos dados no planeta. E é assim, principalmente, na descarbonização do planeta e na luta contra as alterações climáticas. Não é preciso ser de esquerda ou de direita para ver que a sustentabilidade do nosso habitat, a sua articulação com as políticas públicas e o seu potencial económico devem ser considerados em conjunto. Daqui a 10 anos, estou convicto que as empresas e indústrias neutras em carbono são elas que serão líderes desta mesma economia global. É este Parlamento e este Parlamento que deve fazer de tudo para garantir que o nosso tecido empresarial e industrial possa integrar esses mesmos sucessos. Este Parlamento deve fazer tudo para sensibilizar as diferentes gerações para a emergência de eliminar as emissões de carbono e manter a temperatura média do planeta em níveis não destrutivos para que não existam mais catástrofes. Senhoras e senhores deputados, em plena pandemia, com os aviões em terra e os automóveis parados, as emissões tiveram uma redução que não ultrapassou, nem sequer chegou aos 5%. Há muito a fazer, não podemos adiar o problema, não há plano B. É este o apelo que vos deixo, é esta mensagem que vos trago e termino, com uma nota de agradecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferreira Rodrigues, ao Telmo Correia e à Cecília Meireles, meus líderes parlamentares, aos deputados e funcionários do CDS e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos ajudam a concretizar o nosso trabalho diário aqui também no Parlamento. Agradecer também à comunicação social. Nasci em democracia e cresci em liberdade graças a ela. É grato por isso que saio hoje também desta mesma Câmara. Voltando ao poeta irlandês, um homem é original quando fala uma verdade antes conhecida por todos os homens bons. E foi isso que eu aqui também tentei fazer. Muito obrigado e felicidades para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, é para mim um privilégio transmitir, em nome da bancada do Partido Social Democrata, estas palavras de reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu sentido de serviço público, pela sua persistência e, sobretudo, pela forma leal como se conduziu durante o tempo que connosco privou na Assembleia da República. Creio que o Sr. Deputado foi sempre, desse ponto de vista, um exemplo de lealdade, de afabilidade no trato, de solidez nas amizades e que, desse ponto de vista, é o epítome de um parlamentar exemplar. E, portanto, eu quero, desde logo, a título pessoal e em nome da bancada do Partido Social Democrata, dirigir-lhes as maiores felicidades, lançando-lhe o repto para que persista na vida pública, nesse sentido de serviço, em dossiês tão importantes como aqueles que se têm empenhado, seja o 5G, seja as alterações climáticas, as energias renováveis, entre outros, que são essenciais para o futuro do país, mas também da humanidade. Espero que, nesse caminho, seja sempre bem-sucedido e que seja nas disputas autárquicas ou nas disputas legislativas, sempre tenhamos em si um fiel competidor, um homem de grande lealdade, sempre competente e ao serviço do interesse do país. Receba, por isso, toda a minha amizade, o nosso reconhecimento e um grande, grande abraço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira pegou-me aqui uma partida, porque onde vi o tema da sua declaração política de transição climática, transição energética, veio-me aqui surpreender com outra transição. Especialmente porque me impede de dizer aquilo que vou dizer no contexto não de despedida, que é quando as pessoas mais facilmente sacam dos elogios e das palavras fáceis. Gostava de o ter feito, portanto, noutro contexto, mas a partida que me pagou obriga-me a fazê-lo agora. Não tenho muito tempo de Parlamento e dentro desse pouco tempo nem sequer foi todo passado com a sua companhia, mas habituei-me a ver, dentro das muitas diferenças que fomos registando nas nossas opiniões, um homem de coragem, um homem de grande frontalidade, um homem sempre capaz de cooperar naquilo em que nos entendíamos e, obviamente, com um trato pessoal do melhor que eu tenha encontrado. E, portanto, eu não sei onde é que as curvas da vida nos vão levar e se voltam a cruzar. Espero que sejam na vida pública ou na vida política ou noutras coisas ainda mais importantes. E, portanto, à semelhança do deputado Cristóvão Norte, não lhe vou perdoar a partida que fez, mas vou-lhe deixar um enorme e forte abraço, desejando todas as felicidades na sua carreira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Silva, do PEV, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, desejar-lhe todo o sucesso na vida profissional e pessoal, porque penso que continuará muito caminho daqui para a frente. Mas, indo ao assunto que nos traz aqui e que o CDS trouxe, referir que é um assunto pertinente, que o PEV está ligado há muitos anos e, naquilo que podemos ver, não há plano ou programa que não aborde a transição energética, a transição digital. A pandemia serviu de pretexto para acelerar o processo de digitalização, ultrapassando etapas pouco consolidadas e geograficamente assimétricas, e foi excluindo inúmeros cidadãos, nomeadamente os mais velhos, e negando o acesso a outros, seja pela falta de recursos económicos e de equipamentos, como ficou evidente com o ensino à distância, prejudicando mais os alunos que vivem nas áreas de baixa densidade do interior do país, onde escasseia o investimento público. Até os idosos podem estar a ser prejudicados neste plano de vacinação por viverem em locais onde a transição digital ainda não chegou. Tão ou mais importante que os equipamentos, o cerne da transição digital passa pelo acesso universal à internet. Todavia, sem uma empresa pública estratégica como a APT, é meio caminho para a digitalização prejudicar mais cidadãos e muitas pequenas empresas que já de si sentem os custos da interioridade. Todos nos recordamos da atrapalhada que foi a migração para o TDT, em que o interesse público e das populações foi sobreposto aos interesses das operadoras. A transição digital que se preconiza está intrinsecamente ligada e depende da eletrificação da sociedade. A transição energética pode ser um contributo importante para o ambiente, descarbonização e combate às alterações climáticas. Todavia, este caminho não pode ser seguido de forma aleatória, sem planeamento e ignorando outro fator importante que passa por escamotear que a própria digitalização da economia exige um consumo energético muito maior e exigindo soluções de produção e de armazenamento que vão conduzir à pressão sobre os recursos minerais, como é o caso do lítio. Na transição energética, tão importante como reduzir o consumo de combustíveis fósseis, é essencial dirigir medidas e políticas para a eficiência energética e para a própria redução do consumo de energia. E é sobre estas questões... Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, e é sobre estas questões que gostaria de ainda ouvir o Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, evidentemente que para além do tema que nos traz aqui hoje, não posso deixar de lhe expressar os melhores votos de sucesso pessoal e profissional. Como todos sabem, há um fosso ideológico entre nós, são muitas as causas fraturantes, mas o Sr. Deputado teve sempre a honestidade de debater ideias e não pessoas e, portanto, espero que leve também deste debate que aqui tivemos a oportunidade de fazer ao longo dos tempos e também na Assembleia Municipal, uma maior sensibilidade também para as nossas preocupações, nomeadamente para a causa animal, e que se junte não só à transição energética e à transição ambiental, uma transição também para um novo paradigma de respeito perante os mais seres. E em relação àquilo que é o tema que também nos trouxe aqui hoje, um tema muito caro ao PAN, não posso deixar também de aproveitar para o questionar relativamente àquela que é uma necessidade de haver um maior reforço daquela que é a informação partilhada, nomeadamente no âmbito do 5G, que é uma matéria que lhe é muito cara e que muitas das vezes os estudos, e chegámos a essa conclusão ao nível das várias reuniões que tivemos na Comissão de Economia, não serem partilhados com as restantes forças políticas, imagino que seja uma sensibilidade que tem e que também de alguma forma reforce esta importância, como também na transição digital, que deve ser uma aliada do combate às alterações climáticas e de proteção ambiental. O Governo tem tardado, de facto, em executar aquela que é necessária transição digital e, portanto, Sr. Deputado, gostaríamos também de perceber, na sua perspectiva e naquele que foi o tema que trouxe hoje, se de facto estará ou não disponível para ainda que, num outro desafio da sua vida, mas estando aqui hoje a representar o CDS está disposto a acompanhar aquela que é a visão do PAN quanto à necessidade de acelerarmos a transição, nomeadamente ambiental, porque este tem que ser um dos eixos de atuação do Plano de Recuperação e Resiliência que tão falado tem sido e não pode, de facto, ser apenas um mero apêndice daquilo que são as preocupações em matéria socioeconómica, porque é, sem dúvida, o desafio das nossas vidas. E concluo, Sr. Deputado, desejando-lhe mais uma vez a melhor sorte e os melhores sucessos para a sua vida pessoal e profissional. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a partilha que fez connosco nesta última intervenção. Julgo que foi muito feliz na escolha do tema, a discussão sobre aquilo que são os grandes desafios do país, do mundo, da Europa, de alguma maneira, a transição digital e o combate às alterações climáticas, reflete aquilo que deve ser a nossa função enquanto políticos. Ou seja, o que quero dizer com isto é que, de alguma maneira, o que está em causa quando se fala em transição digital não é a tecnologia, e o que está em causa quando se fala em combate às alterações climáticas não é apenas a natureza, são as pessoas. E essa é a função dos políticos, é batalhar, trabalhar pela felicidade das pessoas. E, de alguma maneira, a sua intervenção traduz isso mesmo, traduz aquilo que tem sido o seu comportamento nesta Assembleia, e não posso deixar, em nome do Grupo Parlamentar, de o felicitar. De o felicitar pela forma como fez o combate político, de o felicitar por aquilo que já alguém disse aqui, de trazer para o combate político o combate das ideias, o combate dos argumentos, independentemente de estarmos separados do ponto de vista daquilo que pensamos sobre o que deve ser a organização da sociedade, do que deve ser a organização do nosso país. Apesar de tudo, houve sempre esta lealdade, houve sempre o combate em termos dos argumentos e não o combate pessoa a pessoa, que isso na verdade não interessa nada para aqueles que votam em nós e que esperam de nós que lutemos por eles e lutemos pela sua felicidade. Termino dizendo basicamente que faço votos também em nome do Grupo Parlamentar, mas em nome pessoal também, que tenha tudo de bom daqui para a frente, seja do ponto de vista autárquico, seja legislativo, como alguém já disse, e nos seus projetos pessoais, que corra tudo bem e que seja bastante feliz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.